Bruno, obrigado pela atenção aí, meu velho. Antes da gente entrar no assunto do Vasco, que tem mais um dia agitado, perguntar para você como é que pode se definir o Madson, jogador que está acertando com o Grêmio aqui.
É um prazer estar falando com vocês. O Madson é o seguinte, o Madson ele veio do Bahia, né? Ele era uma promessa do Bahia, né? Foi revelado pelo Bahia. E desde lá do Bahia, ele sempre foi uma... Lá no Bahia já era uma relação de amor e ódio com a torcida. Veio para o Vasco como uma aposta, se firmou, foi bicampeão carioca pelo Vasco. E no Vasco ele seguiu essa linha de amor e ódio com a torcida. Ele é um cara, assim, é um lateral que talvez seja um dos laterais mais velozes do Brasil. Se botar no mano a mano ali, ele leva. Só que é um cara, assim, que chega na linha de fundo e na hora H ele talvez não vá optar pela escolha mais certa, né? Então isso irritou um pouco o torcedor Vasco. Tem torcedor que ama o Madison, tem torcedor que odeia o Madison. E ele levou essa situação desde 2015 até agora para o Vasco. Só que na última temporada dele, principalmente assim, no último semestre dele, ele foi muito bem. Então, assim, a saída dele foi muito sentida pela torcida. Se talvez, assim, no início de 2017 falasse que o Madison ia pro Grêmio, o pessoal ia levar ele levar ele no aeroporto. Mas no último semestre ele foi bem, se firmou. O Madison chegou a ficar nem no banco com o Vasco quando chegou o Gilberto, que agora se transferiu pro Fluminense. Ele chegou a nem ficar no banco de reservas, principalmente na época do Milton Mendes. Só que o Zé Ricardo resgatou ele e ele se firmou. É um jogador muito veloz, a principal característica dele é a velocidade. É um jogador totalmente diferente em característica do Edilson, né? Edilson era um cara mais de força, de conclusão. O Madison, por exemplo, nunca fez gol pelo Vasco até hoje, mas é um cara que tem muito mais velocidade que o Edilson. São estilos totalmente diferentes. O Grêmio vai sentir essa diferença. Vai sentir falta desse poder de conclusão que o Edilson tinha, mas, assim, de chegada na linha de fundo de velocidade, o Grêmio ganha muito com isso.
Uhum. Agora, Bruno, defensivamente falando, o Madison, até nessa remontada dele na temporada, no segundo semestre, ele melhorou, ele é bom defensivamente, ele precisa evoluir defensivamente, como é que você avaliaria ele?
Então, ele... defensivamente, não é o ponto forte dele. O ponto forte dele é a ofensividade. Ele melhorou bastante com o Zé Ricardo, né? Porque o Zé Ricardo chegou com uma filosofia de defensividade, porque o Vasco estava sofrendo muitos gols e ele melhorou nesse sentido, mas definitivamente a característica dele é a ofensividade. Já tomou muitos gols de bola nas costas e tudo mais. A característica dele é a ofensividade, botar a bola na frente, ganhar na corrida e chegar na linha de fundo.
Bom, Bruno Brás, companheiro do UOL do Rio de Janeiro, agora Pedro Espinosa fala com você. Diga aí, Pedro.
Eu vi uma entrevista do Milton Mendes, que foi um dos treinadores do Madison, e ele fala exatamente isso, das questões defensivas que são deficitárias aí por parte do lateral que o Grêmio está trazendo. Mas muito embora pelo esquema tático. Aqui o Renato costuma jogar com 4-1-4-1, um esquema que o Renato usa no Grêmio. O esquema que o Vasco utilizava dava ao Madison a liberdade de atacar e, se, por exemplo, segura um lado para trancar mais no outro. Seria o caso do Grêmio, porque o Grêmio tem o Cortez também, que gosta de subir muito ao ataque e apoiar bastante. Como é que daria para compor um esquema tático aí com o Madison, já que ele gosta muito de chegar à linha de fundo?
Sim, então, o Zé Ricardo ele preservou bem essa questão, valorizou bem essa característica dele. Então, o Vasco ele tinha um esquema tático justamente para ter esses avanços do Madison. O Madison não é um jogador que tem como característica a defensividade. O Grêmio vai ter que se adaptar a isso. Bom, eu vendo de fora, eu vejo que o Edilson tem um pouco mais de características de defensividade que o Madison. O Madison é um jogador de profundidade, de botar ele para a linha de fundo. Se botar no mano a mano, ele vai ganhar. Ele é um dos laterais mais velozes do Brasil. Isso é um fato, mas ele tem essa, essa deficiência na defesa. Então o Renato ele vai ter que se adaptar em relação a isso.
Bem, está em liquidação aí o Vasco, Fluminense, Botafogo está com dificuldades, mas só o Flamengo está com dinheiro aí no Rio de Janeiro. E eu pergunto já direto, porque os ouvintes ficam ansiosos em fazer essa pergunta e todo ano se repete. O Nenê, que até então era imprescindível para o Vasco da Gama, só o Milton Mendes é que teve algum problema com ele, o Vasco liberaria desta feita ou continua sendo imprescindível?
Olha, o mandato do Eurico é até o dia 16 de janeiro, né? Até a próxima terça-feira. Até a próxima terça-feira...
Será que ele não vai continuar, hein? Porque estão decidindo no tapa aí, né?
Olha, até a próxima terça-feira, o Vasco, o Eurico, ele pode liberar todo mundo. O que está acontecendo no Vasco que é inacreditável. Então, assim, a informação que eu tenho é que o Nenê pode se transferir para o Santos. Ainda tem outros jogadores que podem sair. O Eurico ele tem uma relação muito próxima, né? E uma relação comercial com o Carlos Leite, né? Que é um dos principais empresários do Brasil. E o Carlos Leite tinha mais de 10 jogadores no Vasco. A maioria deles já saiu, né? O Matheus Vital, que foi para o Corinthians ontem. O Paulinho, a gente até saiu com uma matéria hoje que ele tá à venda aí, né? Só que o Paulinho, ele tem 17 anos, né? Então o projeto é ele vender agora para sair com 18. Enfim, até terça-feira o torcedor do Vasco vai ter muitas emoções aí.
Ah, é bem interessante a colocação pois do Bruno, porque é realmente isso, né? Emoções irritantes, né? Porque a torcida do Vasco gostaria de ter exatamente o contrário. Um clube com a tradição do Vasco da Gama.
Que vai jogar Libertadores,
que né? Vai jogar então, Libertadores. Ganhou essa Libertadores, não no mole, porque pois teve que fazer muito esforço.
O Bruno, o Vasco tá então, fazendo. O Vasco tá liberando, tá liquidando, mas como é que especula então o Samuel Eto'o?
Então, olha só, para entender, vamos por partes. O Carlos Leite, ele emprestou cerca de 20 milhões ao Vasco, né? Ele é parceiro comercial do Eurico e ele emprestou 20 milhões. E para o Eurico começar a tentar pagar, por exemplo, no ano passado ele vendeu o Douglas, o volante foi lá para... Vendeu para o Manchester City, né? E o Manchester City emprestou para o
Girona,
né? Que é uma espécie de filial do Manchester City. O Luan foi vendido para o Palmeiras... E assim ele tenta, né, o Carlos Leite bota uma grana e o Eurico tenta repassar. A gente não sabe exatamente em quais termos e tudo mais, mas assim, o Carlos Leite ele tem muita abertura com o Vasco da Gama do Eurico. O Eto'o já é uma negociação com o Júlio Branco, que é o candidato de oposição, que segundo a justiça foi vencedor da eleição. Então, teoricamente, e tudo leva a crer... até pelas decisões da justiça essa semana, que o Júlio Branco, a partir de quarta-feira, vai ser o novo presidente do Vasco. O Júlio Branco ele é um executivo, vem com ideias mais modernas, está com um grupo por trás de executivos e tal, tem se reunido com pessoas desse meio para tentar angariar recursos e levantar o Vasco. Um irmão do Júlio Branco já foi sócio do Deco, ex-jogador e que hoje em dia... tem empresas de jogadores, enfim. O Eurico, inclusive, acusou isso do irmão dele, mas hoje em dia, na verdade, eles não são mais sócios, mas são amigos. E aí o Deco fez essa ponte com o Eto'o, eles se reuniram em Paris para um jantar e o Júlio Branco ofereceu uma proposta para o pro Eto'o com um projeto de marketing e tudo mais. E assim, para viabilizar a venda dele, ter todo um projeto, né? Porque o Vasco não tem condição de arcar com o salário de ator. É uma nova realidade, enfim, do Bran, enfim, mas é aquela coisa, está muito no campo da suposição. Acho que talvez o Bran nem saiba o que vai encontrar pela frente, né? Ainda mais diante de tudo que aconteceu ontem no Vasco. Né?
Valeu, né? Na verdade, né, Bruno, essa relação entre Vasco e Carlos Leite, ela é antiga, né? Mas agora, talvez até por aquela regra nova da FIFA, chegou nesse estágio, né? Onde tem uma linha de corte, onde ele precisa ser compensado de alguma maneira, né?
E foi uma questão de necessidade também, né? porque o Eurico ele assumiu a gestão do Vasco antecipando as receitas da Globo. Quando a receita secou, ele virou a segunda receita, né? Porque o Vasco, na verdade, ele, nessa gestão do Eurico, ele tinha um patrocínio da Caixa, que acabou agora no final de dezembro, e não conseguiu arrumar outro patrocínio. Arrumou um patrocínio da TIM, mas com valor baixo, só pro número da camisa e tudo mais. É, no fim de 2017 acabou o contrato da Caixa e o contrato da Umbro, né? E aí agora no apagar das luzes, o Eurico fechou um contrato com a Diadora, que era uma empresa que já está há bastante tempo sem ter um patrocínio com o clube brasileiro, né? Assinou por 3 anos.
Conseguiu assinar por 3 anos. E você falou literalmente o apagar das luzes. E essas questões básicas do clube, Bruno Brás, que fala aqui para a Rádio Grenal, questões básicas de um clube, água, luz, telefone, o Vasco está literalmente quase sem luz, né?
Pois é, então, é. A situação que o Vasco está essa semana é praticamente inacreditável. Assim. O Vasco se desfez do Matheus Vital, que era um ativo do clube desde ele chegou 10, 12 anos no Vasco. E sabe-se lá por que condições foi para o Corinthians, está assinando aí por 5 anos. É, realmente cortaram a luz do Vasco ontem. E, assim, literalmente está no... Quem apagar a luz por último aí, fecha a casa. Está mais ou menos por aí. Tem as denúncias de que estão levando os materiais esportivos do Vasco. A gente não conseguiu confirmar oficialmente essa situação, mas essa prática aconteceu da outra vez que o Eurico saiu para o Dinamite entrar, né? A gente saiu com uma matéria em relação a isso também, que causou algumas dores de cabeça para a gente, mas essa prática não se de fato estiver acontecendo de novo, não vai ser a primeira vez que o Eurico faz isso. Estão dizendo que ontem aconteceu um feirão lá no Vasco, né? Liquidação de material, sorte, camisa de treino, camisa de jogo.
Meu Deus.
Que chinelagem. Bárbara.
Aqui no Sul a gente fala chinelagem, viu, Bruno Brás? Para adjetivar.
Atitudes assim.
Atitudes assim, atitudes rasas e rasteiras, digamos
que,
assim.
Que barbaridade. Bruno, eu sei que você tem um compromisso. Quero te liberar aí. Um grande abraço, muito obrigado pela ótima colaboração. Gostaríamos de falar mais, o Fluminense também está se rearticulando aí, se redefinindo como instituição, mas eu sei que o teu tempo urge e o nosso aqui também. Um grande abraço, viu,
não,
Bruno?
Não, tranquilo. Agora, só para deixar um ambiente um pouco mais leve aí, o Márcio é um cara bom de história, hein? Vocês procurarem ele para uma conversa, ele é bom de história. Como típico baiano, ele é bom de história, hein?
Ah, pô, que legal. Boa dica.
Pede para ele contar a história quando ele era do Bahia e foi fechar o primeiro apartamento dele, que o cara da imobiliária pediu um cheque calção para ele. O que ele fez?
Já até imagino.
Olha, a dica para os setoristas na entrevista coletiva já, hein?
Ele chegou com o calção do Bahia.
Calção, imaginei.
Sabia.
Imaginei.
Pode perguntar para ele essa história que ele vai confirmar.
Eu imaginei que fosse um calção mesmo. Valeu, grande.
Valeu, Bruno. Obrigadão, meu velho.
Muito bom.
Falou, um abraço.
Valeu.